Passar aí já já, 7h57, daqui a pouquinho, semeando a Boa Nova, o pessoal já tá ali prontinho, e eu vou me despedindo daqui com vocês, Padre Alex.
Gente, que Deus abençoe, uma ótima semana, e até sábado, ó, fiquei até o final de novo, hein.
Ah, que chique, sábado que vem você fica até o final também, viu, Padre?
Estamos acostumando.
O pessoal tá gostando mesmo da participação.
É isso aí.
Luiz se despedindo também, 7h57, pessoal, até sábado que vem, se Deus quiser, estaremos aqui a partir das 6 horas da manhã, com fé em Deus, que Deus abençoe a todos vocês, que tenham um bom sabadaço, lembrando que hoje eu estarei lá em Carapicuíba, é, hoje eu vou estar realizando uma festa de debutante de 15 anos, para contratar é só ligar aqui na rádio, falar com o Luiz, e... que eu vou e faço a sua festa, toco tudo, tá bom? E vai lá nisso, em que dia que vai ser a sua festa lá, Fábio?
19 de abril.
Já 19 de abril?
Pronto, confirmado.
19 de abril estarei lá, tocando lá, discotecando lá, junto na festa do Padre Alex. 7h58, bom dia, tchau pessoal, fique com Deus.
Rádio ABC. Rádio ABC. Saiu mais uma pesquisa do Ibope. E o resultado você já sabe. A Rádio ABC subiu mais uma vez.
Aqui é o Paulo Barbosa. Eu te amo, te amo, te amo cada vez mais. Obrigado, mas obrigado mesmo. Mais um Ibope chegou. E olha, cada dia que passa, a gente sobe mais. Obrigado, em nome de toda a turma da ABC, uma rádio feita com muito amor para você.
Obrigado, Grande São Paulo. Continue na rádio que mais agita o ABC. E conte para todo mundo que os grandes comunicadores estão aqui. ABC.
Gente, amiga, todo sábado de 10 da manhã a 1 da tarde, programa João Ferreira, o programa da família brasileira. Tem a lembrança, o gravando e regravando, a hora do cafezinho, cuidando da sua saúde, o esporte, os debates populares e o melhor, a sua participação. Todo sábado de 10 da manhã a 1 da tarde, antes de Anael Lopes Show, programa João Ferreira.
João Ferreira, o amigo da família brasileira. ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC,
ao seu lado, Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Oito horas pontualmente, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve lá atrás com o Valdeci Matioli no Madrugada Especial, depois encerrando esse ciclo da manhã e da madrugada, o programa Leandro Lopes, aliás, o Leandro está deixando aqui os estúdios da ABC, e nós estamos chegando agora com o Semeando a Boa Nova. Se você está chegando agora, seja bem-vindo, nós vamos todos juntos até as 10 da manhã com este programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. E você pode nos contatar de diversas formas. Você pode ligar para nós no 44 35 90 20. Pode ligar também no celular 997-666-555. Aliás, neste número do celular, você também pode mandar mensagens e SMS ou WhatsApp 997-666-555. Também temos disponível o e-mail para você entrar em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Você pode também consultar a nossa página no Facebook, Semeando a Boa Nova, ou Daqui a pouquinho as imagens estarão lá no Facebook Live da Rádio ABC 1570. Programa Semeando a Boa Nova, Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo, para você escrever para nós, se você preferir mandar uma cartinha. Manhã de sábado, uma manhã muito bonita, previsões em São Paulo de 19 a 26 graus. A equipe Apostos, os telefones, o Valdir e o Danilo. Nos comentários, o Hélio, a Clarissa e o Flávio, que está aqui do nosso lado hoje, nos ajudando aqui, né, Flávio? Seja bem-vindo. Lá na mesa de som, o Marcelinho fazendo esse som bonito chegar até você aqui, todo paramentado, com um vestimento muito bonito. Parabéns, Marcelo, sempre elegante, jovial. E hoje nós estamos recebendo aqui com muito carinho a nossa companheira Vera Lúcia Tavares. A Vera é uma atuante trabalhadora da doutrina espírita e está com a gente aqui hoje para falar sobre trabalho voluntário. Vera, bom dia e mais uma vez seja bem-vindo ao Semeando a Boa Nova e obrigado por ter aceito o nosso convite.
Obrigado pelo convite de vocês, bom dia a todos, ao pessoal aqui e aos ouvintes de casa.
Muito bem, a Vera está com a gente hoje para falar de um tema muito importante. O tema de hoje é trabalho voluntário. Nós vamos conversar hoje sobre a importância do trabalho voluntário e como é que nós podemos praticá-lo de acordo com os ensinamentos espíritas da filosofia de Allan Kardec. Vera, a gente começa perguntando para você como é que a gente pode definir para o nosso ouvinte o que é o trabalho voluntário.
Bom, eu escolhi a definição da ONU porque ela serve para todos os casos, né? O voluntário é o jovem ou adulto que, devido ao seu interesse pessoal e ao seu espírito cívico, dedica parte do seu tempo, sem remuneração alguma, a diversas formas de atividades, organizadas ou não, de bem-estar social ou outros campos. Ou seja, o trabalho voluntário é aquele onde o desinteresse e a não remuneração são causas primárias.
Você usou uma expressão aí muito interessante na sua definição, que é a definição técnica dada pela ONU, que é aquele desenvolvido em instituições formalizadas ou não, né? Quer dizer, as pessoas podem realizar o trabalho voluntário numa entidade, para alguém, desde que não seja algo formal, é isso? Pode mesmo?
Exatamente, eu acho que todo aquilo que você faz em prol de alguém, no sentido de ajuda e com muito carinho, com muito amor, você está fazendo um trabalho voluntário. Ele não é uma obrigação, ele é um prazer.
Agora, Hélio, por que é que o Espiritismo foca, né, tem uma preocupação tão grande com a questão que envolve o trabalho voluntário? O trabalho voluntário tem algum mérito especial perante a doutrina espírita de Allan Kardec?
É total, né? Total, porque até o Acción Espírita diz que fora da caridade não há salvação. E a expressão caridade aí, ela pode ser substituída por um trabalho voluntário, que muitas vezes a pessoa confunde caridade apenas com o ato assim de você dar as coisas e entregar as coisas para dar esmola, essas coisas. Caridade nesse sentido, mas a caridade ela é ampla. E todo trabalho voluntário é um trabalho de caridade, ou seja, o trabalho voluntário é a fonte de felicidade, a verdadeira e, por assim, única fonte de felicidade perene. E você, a pessoa que tem um trabalho voluntário, ela vai descobrir que através desse sistema ela consegue ser feliz perenemente. Quer dizer, ela tem aqui, traz um retorno muito grande para quem pratica, em qualquer âmbito que ele é realizado. Desde você atravessar, por exemplo, ajudar um cego a atravessar a rua, empurrar um cadeirante, levantar uma pessoa que caiu, que você faz alguma coisa assim, você se sente tão bem que aquilo começa a te estimular você a repetir esses atos, né? Só não pratica trabalho voluntário quem nunca tentou, porque a hora que você começar, você não para mais, né?
Pois é, mas o trabalho voluntário, você usou uma frase aí que eu achei muito interessante, você disse assim, aquele que o pratica se sente feliz, se sente bem. Mas aí, Flávio, eu pergunto para você, nós temos conhecimento, nós sabemos de situações em que as pessoas vão para o trabalho voluntário, fazem um trabalho de dedicação, de beneficência ao próximo, de ajuda, de carinho, de reciprocidade, e não encontram acolhida. As pessoas os maltratam, xingam as pessoas. Então, esse trabalho voluntário tem o mesmo mérito. Ou seja, a pessoa vai lá, o trabalhador voluntário vai lá, faz um trabalho bonito, etc. E depois recebe em troca um xingamento, um esbarrão, um não reconhecimento, tem o mesmo valor? A pessoa vai se sentir feliz mesmo assim?
Na verdade, todo o trabalho voluntário, a pessoa quando realiza, faz por vontade própria. Mas em muitos momentos, nós sentimos a falta de agradecimento daqueles que recebem. Mas quando tem aquela orientação que você está dando de si, independe dessa reciprocidade, independe desta paga, né, como nós costumamos dizer. Mas muitos dos voluntários que fazem isso numa condição primeira, numa condição onde ele faz esse trabalho sem muita experiência, realmente ele se chateia com essa circunstância, né? E é um sentimento legítimo. Porém, a pessoa deve entender que a obrigação, a parte dela, está sendo feita com muita determinação, com muito interesse, não só particular, mas de auxílio ao próximo. E esta circunstância acontece e é o que ocorre de muitos voluntários se evadirem desses trabalhos, porque eles imaginam que todo trabalho deva ter uma recompensa. Então, existe por parte do voluntário a intenção positiva, mas ele também deve ter um preparo para receber também, em determinados momentos, não uma recompensa positiva, mas negativa, e que não deva, né, se desviar do auxílio, da ajuda, porque realmente, com o passar do tempo, ele vai entender que o benefício maior é dele para com essa tarefa.
Muito bem, são 8 horas e 8 minutos, você que está nos acompanhando. Inclusive, nós já estamos com as imagens lá no Facebook Live. Você que nos acompanha pelas câmeras aqui no estúdio, seja bem-vindo. Aliás, você que nos acompanha pelo Facebook Live, deixa um post lá. Diz pra gente de onde você está nos assistindo, ou qual é a sua opinião sobre o trabalho voluntário, a importância dele. Nos acompanhe aí pelo Facebook Live, as imagens das câmeras do ABC aqui estão captando aqui o movimento, tudo em tempo real aqui do nosso estúdio. 8 horas e 9 minutos. Ô, Clarissa, como é que nós estamos aí, falar em Facebook Live? Nós já estamos com as imagens aí. Como é que o ouvinte faz para nos assistir, entre aspas, né, pelas câmeras aqui do estúdio?
Bom dia, Toríbio. Bom dia a todos os ouvintes. Já passaram por lá, o pessoal já está se manifestando. O Eros Marqueto, Adelina Meneghetti. Convidar os ouvintes hoje, né, a mandar suas perguntas, os comentários sobre esse tema. Tem diversas formas para acompanhar a gente. Uma delas é pelo Facebook do Semeando a Boa Nova, o Facebook do programa. Você vai lá no Facebook, digita Semeando a Boa Nova, vai aparecer um microfoninho azul. Você vai conseguir identificar o logo do nosso programa e está lá a transmissão ao vivo. Uma outra forma também é pelo Facebook da Rádio ABC, tem a transmissão ao vivo, ou pelo YouTube, Rádio ABC 1570, né, e vai aparecer lá também. Vai conseguir acompanhar o programa.
Tá aí, você pode nos assistir de várias formas, inclusive no YouTube. YouTube, você digita youtube.com.br/15 Rádio ABC 1570 e aparece a nossa imagem lá em tempo real. Vamos juntos até as 10 da manhã, hoje falando sobre trabalho voluntário. Vera, a gente está falando sobre trabalho voluntário, mas eu queria que você... Vamos partir para o aspecto prático agora, né? Como é que o trabalho voluntário pode auxiliar aquela pessoa que o pratica, que o desenvolve? Como é que ele ajuda? Quem é o trabalhador voluntário, é ajudado de que maneira? Quem que ajuda ele? Ele não recebe nada em troca?
Nós somos convidados a conviver em sociedade. E nós também, como já foi dito aqui, não podemos esperar a retribuição, muitas vezes, daqueles que estão materialmente recebendo essa ajuda. Mas nós não podemos esquecer a retribuição do plano espiritual. Ou seja, os trabalhos voluntários, seja em que área for, estarão sempre sendo monitorados de alguma forma e ajudados pela espiritualidade. Inclusive encaminhando para o trabalho, porque também encontrar o lugar certo para você desenvolver esse trabalho o torna muito mais produtivo. Que a sensação de estar sendo auxiliado, estar tendo suporte, é uma coisa muito importante. E pensando naquilo que o Flávio acabou de falar, nessa espécie de decepção de muitos trabalhadores, o estímulo realmente é importante. Mas se o estímulo não vem do que está recebendo o trabalho ali na hora, ele virá da espiritualidade, dando suporte, dando as condições de você continuar nessa tarefa. Nós não podemos nos restringir a este momento atual.
Só a sensação de bem-estar já é um prêmio, uma recompensa.
É impressionante.
Né? Clarissa?
Semana passada a gente estava discutindo, né, sobre a gratidão das pessoas a quem a gente faz alguma coisa, o quanto ajuda na nossa caminhada. E a gente comentou sobre uma mensagem chamada Remuneração Espiritual, no livro Perante Jesus. E falava que todos aqueles que a gente ajuda, de certa forma, viram advogado da nossa própria causa, rogando a Deus para que as nossas dificuldades sejam aliviadas, né? E aí eu lembro agora do nosso lar, né? Que o André Luiz, né? O nosso lar é um livro psicografado pelo Chico Xavier, né? Pelo André Luiz. E o André, no livro, mostra, né, que quando André Luiz desencarna, lá no plano espiritual, ele vai ver quem que rezou por ele, né? Quem que o auxiliou nessa passagem, né? E aí ele vê que foi a mãe e foi uma pessoa que ele atendia depois do expediente, né? E aí aquela pessoa era tão agradecida pelo aquele ato que ele fazia, que ela rezava por ele e aquelas preces o ajudaram. Então, se aquele simples ato, né? E até ele conta que ele fazia um pouco de má vontade, mas mesmo assim gerou tanta gratidão na pessoa que ela rezava por ele. Então, imagina os atos que a gente já consegue fazer com boa vontade, com amor, né? Auxiliando as pessoas à nossa volta. Essa gratidão que gera nas pessoas, isso com certeza volta pra gente. Essas pessoas acabam se tornando advogados da nossa causa.
Nós nem imaginamos, né, Toríbio, que às vezes nós recebemos um abraço de agradecimento ou alguma coisa que naquele momento parece ser simples, mas aquilo é uma energia tão boa, aquilo é uma forma tão eficiente de nos animarmos a continuar. Porque às vezes a coisa pode, como disse o Flávio, pode ser desanimadora, mas não é. É, às vezes é o momento, e o estímulo é sempre importante. Isso que a Clarissa falou da gratidão, a gente não sabe de onde ela vem.
Um abraço, um olhar fraterno, qualquer impulso que nos leve a um relacionamento próximo com uma outra pessoa, um relacionamento cordial, um relacionamento afetivo, é um trabalho voluntário para o bem, né? Hélio, você queria fazer um comentário?
É, comentar que as pessoas, tem gente, muitas pessoas que vão treinando, porque isso é tudo é treino. É um período de adaptação. Quando você espera, às vezes, o retorno de uma pessoa e você não encontra, você se decepciona muitas vezes. Então, tem gente que só consegue fazer isso com animais, por exemplo. Porque ela cuida de animais desamparados, busca na rua. E ela não se importa em levar uma mordida num cachorro, por exemplo, porque ela pegou na rua. Porque ela sabe que o cachorro morde, né? Então ela vai preparada, ela leva uma mordida, ela não desiste, mesmo assim, ela não desiste, ela vai lá, ela se protege depois da mordida do próximo cachorro, e ela vai aprendendo, depois ela percebe, quando o cachorro fica, não tem mais a dor, reconhece a boa intenção dela, começa a agradar, ela tem esse tempo de espera. E muitas vezes a pessoa tem que passar por esse período de adaptação, trabalhando com animais, né? Com plantas, com animal, né? Ou seja, só na redução do próprio planeta como um todo, e que ela, até que ela chegar no ser humano, que o ser humano, a gente tem expectativas sobre o retorno dele, que esperando que ele faça alguma coisa em troca. Quando não faz, ele decepciona. Mas você vai perceber com o tempo que não é, essa não é a remuneração, como a Clarice falou agora há pouco, não é a remuneração que você vai receber. Isso aí você tem que fazer independente de qualquer coisa. E esperar que a pessoa, tipo essa que foi ajudada, com o tempo ela vai perceber que ela foi ajudada e ela vai retribuir de uma outra forma que você sequer imagina, né? Cuidar dos animais é um bom começo. Para quem tem essa dificuldade, começa cuidando do animal, começa a cuidar, salvando as plantas, os jardins, essas coisas, tudo que está no entorno da gente aí, que é um trabalho voluntário também muito necessário.
Aliás, você mencionou de uma maneira muito apropriada. A natureza faz um trabalho voluntário, as plantas estão fazendo fotossíntese, o sol está aí fazendo um trabalho voluntário. A natureza, as abelhas fazem trabalho voluntário maravilhoso, né? Fazendo polinização. Então, quer dizer, por que é que nós não podemos fazer um trabalho voluntário?
Você imagina, né, se a natureza colocasse como exigência para continuar crescendo?
É, pois é.
Não tinha mais mato, né?
Ia ter um desequilíbrio ecológico.
A gente mata, a gente destrói, você faz, xinga. Aí mato aqui, arranca o jardim, só quer flor no jardim, né? Tira esse mato aqui, tira isso aí e tal, e aquela coisa toda que você faz. Você se indispõe contra a natureza, mas ela continua. Com o tempo você vai entender que ela é necessária.
Muito bem. São 8 horas e 16 minutos. Estamos aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Hoje com o tema trabalho voluntário. Estamos recebendo aqui com muito carinho a nossa companheira Vera Lúcia Tavares, que já esteve aqui várias vezes conosco e hoje está nos contemplando com alguns ensinamentos sobre esse tema tão importante. Mas o Flávio queria fazer um comentário, Flávio.
Na verdade, a gente olha o trabalho voluntário, né, como um esforço por parte daquele que o pratica. Na verdade, nós temos que começar a pensar numa condição de contribuição para o meio comum. Porque todos nós entendemos como o trabalho voluntário um grande feito. E, na verdade, é um pouco mais da condição de humanização no processo dos relacionamentos sociais. Então, quando o Hélio comentou, não, um cuidado com a natureza, um cuidado com os animais, a gente está falando até de uma condição de civilidade. E as pessoas precisam compreender que nem sempre as suas atitudes para com o meio ou para com o próximo precisam de uma remuneração. Porque as pessoas, na grande maioria das vezes, imaginam que eles devem ser pagos ou ressarcidos pelas suas ações de que não estão ligadas diretamente a ele. Mas nós temos que imaginar, por exemplo, num cuidado desse da natureza, que a pessoa que uma praça pública, né, o mínimo é conservá-la, ele deposita, né, a responsabilidade dos cuidados mínimos, inclusive, ao poder público. Sendo que ele, num trabalho como cidadão e num trabalho voluntário, pode ajudar a condição de manutenção para o seu próprio bem-estar. O benefício virá por acréscimo nessas circunstâncias. Então, se nós trabalharmos um pouco mais humanitariamente, um pouco mais voluntariamente, com certeza a gente terá uma mudança, né, no contexto e na visão social e um bem-estar coletivo. Então, essa é a circunstância. Então, as pessoas acham que um trabalho voluntário é uma condecoração, né? A pessoa precisa se expor de determinada maneira, e nós vemos na mídia social, né? Vai entregar um agasalho, a pessoa posta a foto do agasalho, o Facebook e aquele beneficiário. Eu acho que a coisa é um pouco mais no anonimato, um pouco mais na condição particular, né? Como que a gente observa as condições dos infortúnios ocultos, que a gente vai poder conversar um pouquinho mais para frente, que é uma orientação do nosso evangelho, da codificação.
Fazer o bem sem olhar a quem, né? Não precisa dizer que está fazendo velho.
Só para não perder aqui, só a praça, né? A gente não tem ideia para que seja uma praça. E uma praça, que você precisa de uma praça. Você só sente que você precisa quando você sente bem e não sabe por quê. Quando você passa num lugar que não tem praça, você sente mal. Né? E hoje, inclusive, até existem alguns exercícios oftalmológicos, né, para os olhos, que você tem que ter local de ter visão distante. Você tem que poder enxergar distante, enxergar longe assim, para você fazer isso para a vista. Aí você percebe que você precisa da praça, que você precisa da árvore, que a árvore precisa do pássaro, que o pássaro precisa da abelha, que a abelha precisa. Então aqui está tudo interligado. E essa interligação, essa
o equilíbrio ecológico, esse
ecossistema, esse equilíbrio ecológico, você começa a ver que eles existem todos como um trabalho voluntário. Que até, você vai acabar descobrindo que até o seu trabalho profissional não deixa de ser um trabalho voluntário também. Você só é remunerado porque você faz alguma coisa que interessa para outra pessoa, e essa pessoa faz outra coisa que interessa para você, e você se remunera através da troca de um salário.
Muito bem, são 8 horas e 20 minutos, estamos aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre trabalho voluntário. Vera Lúcia Tavares é a nossa convidada de hoje. Vera, quando a gente fala em trabalho voluntário, a gente lembra bastante, né, do envolvimento das pessoas. Agora, tem pessoas que vão para o trabalho voluntário de uma maneira assim pretensiosa. Ou seja, vou para o trabalho voluntário, como o Flávio agora há pouco abordou esse aspecto. Vou para o trabalho voluntário para mostrar que estou fazendo trabalho voluntário, para sair na foto, postar na rede social, mandar pelo Instagram uma foto para os meus amigos, olha aqui, estou fazendo isso, não sei o quê, publicar no Twitter, as pessoas estão fazendo isso no Twitter de uma maneira muito, né, desencabida, né? Não é para essa necessidade. Colocam na página do Facebook. Agora, qual é a lógica das pessoas fazerem isso? O que move? Tem valor? O que move um trabalhador voluntário a esse tipo de comportamento? E tem valor isso para efeito de um resultado, de um trabalho voluntário?
Nós não podemos esquecer que trabalho voluntário envolve evolução. Então, para nós, nós entendemos que o trabalho voluntário faz parte da nossa evolução, mesmo que a gente não tenha consciência disso no momento. E essas pessoas que assim agem, elas fazem ainda de uma forma egoísta, visando a sua promoção. E aí eu vou retornar a um primeiro ponto do Hélio, diferenciar caridade e trabalho voluntário de filantropia. A filantropia, embora seja muito necessária, ela é mais voltada ao lado material e menos ao lado caridoso, onde as pessoas, no caso dessas pessoas mais egoístas, entre parênteses, que procuram se promover pelo trabalho, elas não estão aprimorando as suas sementes de qualidades que a gente vem com essas sementes para evoluir, para cuidar. Então, quem recebe vai ser beneficiado. Vão receber gratidão dessas pessoas. Não deixa de fazer bem. Mas para ela, o alcance do lado bom desse ato não vai ser total. Eles já precisam aprender alguma coisa. Nada é perdido na seara divina. Nós temos que ver isso, né? A jornada de Jesus nos deu várias frases, vários comportamentos que mostraram isso. Que nada é perdido. Mas seria melhor que essas pessoas se conscientizassem, né, de usar essas oportunidades para evoluir nos seus conceitos, os seus predicados, que às vezes nem ela mesma sabe que possui e que precisam ser trabalhados.
Quer dizer, vai havendo uma descoberta, né, pessoal também, né? Exatamente. 8:23, Clarissa, como é que nós estamos aí? Os nossos ouvintes estão se manifestando?
Já sim, Felipe. Analice Rocha de Carvalho, por exemplo, disse que alegria poder ouvir vocês mais uma vez através da Rádio ABC. Alegria poder estar com vocês também aqui, né? Mandar um abraço para Analice de Carvalho, Adileuza Oliveira, Sandra Bronson, Lucilene Dourado, o Denis Modesto e a Rosinei Musto. A Nelly Bauer fez uma pergunta que eu queria fazer para o Flávio. Flávio, ela pergunta sobre sintonia, né? Ela gostaria que a gente falasse sobre simonia, na verdade, desculpa. O que a gente poderia falar para ela?
Então, nós até, quando colocamos essa pergunta, a Nelly, eu gostaria de só saber e entender se é realmente simonia ou sintonia, né? Porque é, às vezes, um probleminha de digitação. Mas no meio corporativo, né, no meio empresarial, nós percebemos uma sintonia de trabalho com relação à união entre as pessoas. E isso era uma das circunstâncias. A outra situação é que a gente percebe que todos estão unidos na mesma condição em pensamento para que elas possam promover um bem comum na condição da coletividade.
Ela fez um comentário aqui. A simonia, como ela fala, é um pagamento por serviços prestados por bênção divina. Teve início com Simão, apóstolo de Jesus. Então, como que a gente poderia atrelar esse tema de hoje, né? Que pagamento é esse, né? Que pagamento que a gente pode receber pelos serviços que a gente presta? Flávio.
Na verdade, o benefício vem por acréscimo, né? Como nós conversávamos anteriormente, né? A sensação de bem-estar, a sensação de dever cumprido, aquela energia que nos motiva nas nossas ações e que nós nem percebemos, né? Chega uma hora que, como o Hélio mesmo comentou no início do programa, a pessoa percebe uma satisfação em realizar aquela tarefa tão grande que aí ela começa a perceber que aquele é o melhor dos pagamentos, né? E ela se sente, quando nós costumamos falar, né, no dito popular, endorfinada, né? Aquela endorfina, né, que motiva, que desenvolve e realmente não tem a necessidade de uma remuneração material, né? Isso vem realmente pela satisfação. E muitas pessoas são movidas, né, por esse tipo de sentimento que acaba transformando.
Deixa eu aproveitar entrar de carona nessa questão aí, porque a simonia, de acordo com a etimologia da palavra, né, simonia é aquela remuneração ilícita, né, aquela que as pessoas fazem pelo trabalho espiritual. Então, eu vou fazer um trabalho espiritual, mas eu cobro para fazer. Nossa, você me paga X que eu faço o trabalho para você, paga Y que eu faço. Vera, isso tem valor, Vera? Vale alguma coisa isso? De acordo com a nossa ouvinte aí, tem valor isso ou não?
Vamos esquecer que dai de graça o que de graça recebeste, né? Então, essa frase do Evangelho nos dá já a primeira resposta. A pessoa que procura esse tipo de ajuda, ela está muito desinformada ainda, né, para início de conversa. E nós sabemos que existem espíritos que se dedicam a quase ter um prazer em cooptar pessoas através dessa forma. E eles vivem em outro mundo, vamos assim dizer. Eles não vivem no mundo que eu digo é o mundo evolutivo deles. Vai haver uma consequência. Esse tipo de trabalho, mesmo que a princípio mostre algum resultado, ele traz consequências. Nós temos que entender que a espiritualidade superior, ela não encara o trabalho de uma forma geral como uma obrigação. Ela encara como uma necessidade. Nós retornando ao nosso lar, que a Clarissa citou, nós vemos que ociosidade num mundo mais elevado não tem lugar, não faz parte da evolução, e nós precisamos disso. E essas situações de pagar por uma tarefa espiritual, ela compromete os envolvidos. Existe um comprometimento negativo de todos os envolvidos, né? Não é para isso que a espiritualidade boa se propõe a fazer.
E aquela situação assim, não, mas dá só o que você quiser, dá só para a minha manutenção, isso não tem valor? Tem que ser assim?
Não tem que ser assim. Quem se propõe a um trabalho que envolva espiritualidade, que envolva o seu dom mediúnico, que todos nós sabemos que temos em vários graus, ele está incorrendo num deslize à lei divina, né?
Olha, regra geral que a gente tem falado aqui no Semente da Nova, né? Você que está nos ouvindo aí, se você estiver diante de qualquer tipo de trabalho espiritual, voluntário, e alguém envolver direta ou indiretamente finanças, dinheiro, caia fora. Cai fora, porque é furada.
Até, né? Outros bens, né, Turíbio?
Qualquer
nem, coisa, às vezes não é dinheiro, mas alguma paga.
Valor econômico. Exatamente. Né? Eu vou te dar uma mesinha de presente. Cada, cai fora.
Cai fora.
Jesus não fez isso. Jesus não cobrou nada para fazer tudo que ele fez pela população do planeta. Não fez nada. Né? Ele criou o planeta para nós. Né?
E ele foi o primeiro a regimentar um grupo de voluntários.
Pois é.
E quando ele chegou e chamou, né, conclamou os apóstolos, também não prometeu nada para ele.
Claro.
Cada um deixou de fazer a sua atividade material, muitos deixaram até a família um pouco de lado e seguiram, sem saber o que seria aquela jornada.
Pois é, o sentimento lá no interior, isso faz um bem danado. Falou da endorfina, mas mexe com todo o nosso arquétipo celular, modifica a nossa vida. Flávio, você queria fazer um comentário?
Não, só um complemento com relação à pergunta da Nelly, né, que eu, nesse momento, faço uma meia-culpa aqui, eu fiz uma leitura incorreta da pergunta que ela havia feito. Mas quando ela pediu a relação da simonia, ela também fazia uma relação direta desses benefícios que a pessoa é obrigada a fazer um sacrifício ou uma doação e receber uma paga por isso. Né? Onde, por exemplo, existem algumas bênçãos que são concedidas, um lugar no céu, um objeto ungido, qualquer coisa assim do tipo. Né? E aí a venda desses favores divinos e bênçãos são esses cargos eclesiásticos para a prosperidade material. Então realmente é um cuidado que a pessoa tem para que esta ação não tenha que gerar para ela algum benefício em outra instância, em outra oportunidade, seja no céu ou onde for. Né?
Muito bem, 8h30 em ponto, Clarissa, nós vamos para os intervalos, mas como é que nós estamos aos nossos ouvintes?
O Alberto, do Parque São Lucas, mandou uma mensagem para a gente e comentou que ele faz trabalho voluntário e sempre luta para fazer o bem ao próximo e não para se autopromover. Então que ele continue assim, né?
É esse o espírito que deve mover um trabalho voluntário, é esse envolvimento, essa entrega pessoal. Parabéns a quem que é o nosso ouvinte? O Alberto. Parabéns, Alberto. Fantástica a sua posição. Bom, são 8h30 em ponto aqui, cravado, Marcelinho, todo paramentado aí hoje, com uma camiseta bonita, hein? Vai fazer aqui as inserções comerciais da ABC e nós vamos deixar uma pergunta para a Vera responder no nosso retorno. Vera, quais são os sentimentos que uma pessoa deve possuir para praticar o trabalho voluntário? Qual é o sentimento que ela deve ter? Você vai responder já já. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não. 44-35-9020 é o nosso telefone fixo. 997-666-555 é o celular para você mandar mensagens, ligar, mandar mensagens de WhatsApp. Se você preferir, vai lá na nossa página no Facebook, curte lá, compartilha, pode assistir as imagens aqui em tempo real pelas câmeras ABC. Nós ficamos fora do ar, o vídeo ficou fora do ar um pouquinho aí, mas agora já está normalizado. Marcelinho já fez a inserção profissional dele lá. Obrigado, Marcelinho, parabéns. E rapidamente, prontamente, já retornou a imagem lá no Facebook Live. E também temos no YouTube. Você entra na Rádio ABC, no YouTube Rádio ABC 1570, e nos assiste também em tempo real. Voltamos já já.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espírito de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Sua máquina de lavar quebrou, o ar-condicionado não funciona mais? Realtec resolve. Consertos de máquinas de lavar, secadoras, geladeiras, micro-ondas, ar-condicionados e muito mais. Realtec é especializada nas principais marcas do mercado. Realtec, Avenida Dom Pedro I, 3721, na Vila Luzita, em Santo André. Telefone 4972-4558. 4972-4558.
Participe da programação da Rádio ABC. 4435. 9020.
Programa Futebol Sustentável da Federação Paulista de Futebol. Convida você, torcedor. Venha torcer pelo Azulão no Paulistão 2018, neste domingo, dia 4, às 19h30, no estádio Anacleto Campanella. Tem São Caetano e Mirassol. E você, torcedor, troque duas garrafas PET por um ingresso para torcer e apoiar o São Caetano no Paulistão. Promoção válida somente para os primeiros 3 mil ingressos. Garanta já o seu nas bilheterias do estádio Anacleto Campanella e na AD São Caetano. Iniciativa Federação Paulista de Futebol. Realização EL Mar. Arte Esportivo.
Todo domingo às 10 da manhã, você ouve Casa Sertaneja, com Paulinho 5J e Elias Oliveira.
Casa Sertaneja.
Seja bem-vindo à Casa Sertaneja, aqui na Rádio ABC.
Bom dia! Com mais alegria.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros da ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Oito horas 35 minutos, retornando aqui pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Nós vamos juntos até as 10 da manhã falando sobre trabalho voluntário. Estamos recebendo aqui com muito carinho hoje a nossa companheira Vera Lúcia Tavares, que é uma atuante tarefeira da doutrina espírita, está sempre conosco aqui. Obrigado, Vera, por estar mais uma vez com a gente aqui e hoje falando sobre um tema tão importante para as nossas vidas, que é o trabalho voluntário. Vera, nós tínhamos deixado uma pergunta para você um pouquinho antes do nosso intervalo, que era: quais são os sentimentos que uma pessoa deve possuir para ela praticar o trabalho voluntário? Quais são esses sentimentos?
Em qualquer área do trabalho voluntário, nós poderíamos dizer que envolvem duas situações. Princípios morais da pessoa, podemos aumentar um pouco esse entendimento, e amor. Amor no seu mais amplo, na sua mais ampla definição. Então, princípios morais. tem tudo a ver com tudo que a gente já falou aqui. Honestidade, perseverança, conhecimento, porque só pode ajudar quem conhece. Esse é outro problema que a gente também tem que tomar cuidado no trabalho voluntário. E na questão do amor, como foi abordado logo no início, o amor é uma coisa muito mais ampla. É a caridade pura, aquela caridade desinteressada, né? Nós poderíamos dizer que o trabalho voluntário, nós podemos explorar isso um pouco mais para frente, tem alguns pilares onde ele se apoia. Algumas coisas que são fundamentais para o grupo que exerce, porque a pessoa é envolvida num grupo. Ela tem que estar afinada. Então, esse amor que ela vai dedicar ao trabalho não é só aos assistidos. É também ao grupo do qual ela faz parte. E os princípios morais e o conhecimento do que ela está fazendo são fundamentais. É claro que existem outros que podem ser complementados aqui.
Hélio, você queria fazer um comentário sobre essa linha, né, que nós estamos discutindo aqui, né?
Eu, por exemplo, presenciei, eu fui testemunha de dois casos de locais onde o trabalho começou voluntário, as pessoas se remuneravam, ou seja, pelo amor, né, pela vontade de servir. E depois o trabalho cresceu e precisou que alguém ficasse um tempo demais lá. Então, vamos remunerar essa pessoa com salário, alguma coisa, para poder tomar conta, ficar aqui, né? E nada mais justo, né? E passou a remunerar essa pessoa. Aí, uma segunda... Mas as pessoas que foram remuneradas com dinheiro mesmo, com salário mesmo, registrou aquela coisa toda, né, carteira, elas mudaram, elas não tinham mais a mesma, elas mudaram um pouco a sua postura, elas ficaram diferentes, assim, em relação, elas depois declarando, mais pra frente, uma delas, que até hoje está desencarnada já essa pessoa, ela falou, puxa vida, eu não me sentia mais feliz depois que eu passei a receber salário para ficar lá, né? Eu me sentia quase que não, já recompensada. Então é importante que a gente faça essa experiência de entrar num trabalho sem nenhum tipo de remuneração material, para que a gente perceba realmente essa remuneração espiritual que a Clarissa falou agora há pouco, não sei se você posta novamente, se está ainda aí, Clarissa. Se eu conseguir postar novamente essa remuneração espiritual que é que você recebe quando você faz assim de uma maneira voluntária. Isso não elimina a possibilidade de que você também tem que ter seu trabalho profissional. Porque o trabalho profissional também, quando exerce também com amor, também ele tem uma remuneração espiritual também, porque você faz alguma coisa que é necessária para as outras pessoas. Então, quando você faz, você troca o teu tempo pelo tempo de uma outra pessoa que ela te dá, que ela faz também outra coisa que é necessária para você, né? Então, um mecânico, que ele trabalha com amor, né? Ele é muito importante na hora que o médico precisa o carro do médico quebra. E a hora que o médico trabalha com amor, ele é muito necessário para que atender o mecânico que ficou doente na hora que precisou do trabalho dele. Também é uma troca que envolve, às vezes, recursos financeiros nessa troca, porém é uma troca, não deixa de ser uma troca, cada um dedicando o seu tempo com amor em benefício das outras pessoas, né?
8h40, Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais?
Mandar um abraço para a Madalena de São Caetano, ela comentou que está feliz por estar conosco, né? Nós também estamos felizes por estar aqui hoje. Mandar um abraço para a Nelly Bauer, ela comentou da pergunta que ela fez pro Flávio, que tem pessoas que ainda acreditam que se compra bênção. Sabemos que quem vende e recebe vai prestar contas, mas faz todo parte de um processo de evolução, né? Então a gente sabe que um dia a gente vai conseguir não só fazer o trabalho voluntário, mas também o trabalho material. O trabalho que a gente tem, a gente recebe, né, o material em troca, a gente vai saber fazer com amor, vai saber fazer com todas as... com a boa vontade, do interesse possível, né?
Muito bem. Vera?
Eu queria acrescentar uma coisa que tem a ver com o tema, embora não seja só... as universidades da América do Norte, num documento que elas fazem, que os alunos, quando estão se propondo a cursar aquela universidade... Eles são perguntados, não se eles têm algum trabalho voluntário, não importa que tipo de trabalho voluntário, mas é perguntado nessa aplicação qual o trabalho voluntário que ele se dedica, quanto tempo, quantos dias por semana, ou seja, vai sendo isso, fazendo parte da vida.
Virou default.
Virou parte da nossa educação global. Eu estava comentando aqui com o Hélio esse problema de ecologia, porque às vezes nós subestimamos o que é o trabalho voluntário. Parece que tem que ser uma grande obra que apareça, que todo mundo veja. Mas, por exemplo, quantas pessoas quebram um galho de árvore e jogam no chão? Ou jogam papel no chão? Nós vivemos em comunidade. Quer dizer, se nós ajudarmos a manter limpo aquele espaço, nós estamos fazendo um trabalho voluntário. Nós não estamos isolados. Nós temos que... pequenos gestos que, às vezes, nós não entendemos como trabalho voluntário. Talvez a palavra trabalho é que complique um pouco até, às vezes. Mas isso é uma coisa que você faz com carinho em prol de alguém. Que no momento que você tira um lixo da rua, ou que você tira alguma coisa do caminho que está atrapalhando alguém, até às vezes algumas pessoas sinalizam um buraco na rua com algum galho, alguma coisa, elas estão evitando um acidente. É uma ajuda.
Muito bem. 8:42. Quero lembrar você que todos aqueles que ligam para cá concorrem com um brinde a um livro espírita, que é um gentil oferecimento da editora Fonte Viva de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e também do IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. Lembro também que na semana passada nós tivemos aí os ganhadores, que foram o Silvio Ravim e a Val Valentina, que já estão sabendo que eles já ganharam, já vão retirá-lo lá no Espírito Semeador, e daqui a pouquinho nós vamos anunciar o ganhador ou a ganhadora dessa primeira hora de hoje. São dois por dia. Esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca fica na Avenida Nino Jardim, 1168, em Santo André. Telefone 4994-0443. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como faz a Superbanca, entre em contato com a gente. Programa sbn@gmail.com. Hoje está conosco aqui a nossa companheira Vera Lúcia Tavares, falando sobre trabalho voluntário. Semana que vem estará conosco aqui o nosso querido companheiro Edson Sardano, falando sobre desafios da vida moderna. Então vamos falar hoje aqui sobre trabalho voluntário, para depois a gente falar sobre os desafios da vida moderna, né? Nós temos algum recado, algum aviso para dar para os nossos ouvintes aí, Flávio?
Temos sim. O encontro mensal de harmonização pessoal e familiar ocorrerá no dia 11 de fevereiro de 2018, no domingo, às 10:30. E o tema deste domingo será condições que provocam distanciamento e aproximação de casais. O facilitador, o expositor deste domingo será o Eugenivaldo Forte, um atuante tarefeiro do Obreiros do Senhor em São Bernardo do Campo. Então nós convidamos a todos para virem desfrutar de uma manhã deste domingo com muito aprendizado e reflexão. Esse evento é realizado no Núcleo Espírita O Semeador, que fica à rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, em Santo André, São Paulo. O estacionamento é fácil, porque nós temos isso no local. Então contamos com a presença de todos os amigos, principalmente casais, que é uma importante orientação para a manutenção dos relacionamentos.
Agora, é no próximo domingo, dia 11, né?
Isso, dia 11, às 10:30.
No domingo. Hélio, o tema, né, condições que provocam distanciamento e aproximação de casais, significa que o evento é só para casal?
Não é necessário. Não é só para casal. Não é para casal, porque o trabalho começou com esse escopo, né? Cuidado da família, é para a família. Quando se fala em família, tem família que, inclusive, hoje tem uma pessoa só na família, né? Pessoa enviou ou descasou, né? Qualquer coisa. Então é para todas, não só para todas as pessoas, né? É uma coisa de família, voltado para a família, envolvimento dessa família como um todo, não só a família do casal, marido e mulher, mas família, pai, filho, mãe, filho, irmãos, né? Vizinhos, né? A família de vizinhos, de você se envolver com os seus vizinhos, né? Com a sua comunidade, com a sua cidade, enfim, como um todo, é para todas as pessoas.
Flávio, é importante orientar que neste encontro, é um encontro que tem uma duração de mais ou menos, no máximo, 1h30. Então as pessoas podem ficar bem tranquilas, podem ir pela manhã, ainda vão ter o domingo todo, poderão almoçar com seus familiares, seguirem os seus objetivos, né, que o final de semana exige. Então é muito importante, esse culto do domingo é todo segundo domingo de cada mês.
É um culto?
Na verdade, não um culto, mas um encontro.
Ah,
né?
Um encontro. O culto fica preocupado. 8 horas e 46 minutos. Estamos aqui ao vivo falando sobre trabalho voluntário. Liga para a gente aqui, participa, 44-35-9020, é o telefone fixo, 44-35-9020. 997-666-555 é o telefone celular para você ligar ou mandar mensagens de WhatsApp e SMS. Vamos repetir para você anotar aí, 997-666-555. Você pode também mandar mensagens lá na nossa página no Facebook, Semeando a Boa Nova, ou na página do Facebook Live da Rádio ABC, porque a Clarissa está monitorando e acompanhando tudo lá. Você, aliás, na página do Facebook Live, do Facebook da Rádio ABC, você pode acompanhar as imagens aqui do estúdio em tempo real. E nós também estamos no YouTube da Rádio ABC. Se você acessar o youtube.com, no Rádio ABC, você também nos assiste em tempo real. E tem uma forma de você ouvir também no seu celular, que é o app. Baixa o app da Rádio ABC, você vai ter o som digital para te ajudar a ouvir o programa maravilhosamente bem lá. Marcelinho está fazendo, pilotando os botões mágicos da ABC aqui, fazendo esse som bonito chegar até você aí. Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais?
Felipe, mandar um abraço para Marlene Horbacher, né? E convidar os ouvintes, né, também a mandar as suas perguntas, né, comentar qual tipo de trabalho que eles fazem, que eles gostariam de fazer também. E tem uma pergunta aqui do Adalberto de Guaianazes. Quando a pessoa, fazer ela para Vera, quando a pessoa procura um serviço voluntário para sanar uma culpa que ela possui por algo que ela cometeu, esse serviço voluntário funciona como um perdão para ela, Vera?
Boa pergunta. O sentimento de culpa nunca é o chamariz, vamos dizer assim, né? Porque ele ainda envolve a vontade de se corrigir, aí sim. Eu diria que o perdão virá de acordo com que ela for entendendo que ela não está fazendo uma troca. Ela não está comprando perdão. Mesmo que ela não perceba, ela está se melhorando nesse trabalho voluntário. Então, eu acho que aí é o ponto. Você vai fazer um trabalho voluntário em função de uma coisa que você se arrepende de ter feito. É o caminho. O perdão virá automaticamente de acordo com a sua dedicação, com o seu empenho, com a qualidade. Nós temos que pensar muito nessa palavra, qualidade daquilo que você faz em qualquer trabalho. E o voluntário não é diferente, mas nós não podemos pensar numa troca. Eu faço esse trabalho se eu ganhar o perdão, ou fazendo esse trabalho eu vou receber o perdão. Pode vir ao longo, sim, porque o perdão é um processo, ele não é uma coisa estanque, né? Nós sabemos que o perdão depende de uma série de coisas, mas não, é um começo.
Nós não temos que fazer negociação com a espiritualidade,
de jeito nenhum,
nada disso.
De jeito nenhum, não é um...
E aí entra a questão do desprendimento.
Sem dúvida.
O ímpeto de fazer o bem está se manifestando, aquele desejo, aquela... chama que se inicia, já é o começo de um processo de regeneração.
Acredito até que ela vá descobrindo ao longo desse processo qualidades que ela nem imaginava. Ela pode ter sido direcionada para este caminho para obter esse perdão, né, através da sua evolução.
Hélio,
se não servir para isso, é muito importante, como a Vera falou, uma outra situação análoga assim, e também, a pessoa perde um filho, por exemplo, perde uma esposa, né? Ou perde alguém muito importante na família e ela se sente sozinha, não sirva mais nada. Aí você vai e encontra. Você perdeu um filho, você vai com um trabalho voluntário, onde tem crianças que não têm mães, e você é uma mãe que não tem filho, certo? E você começa a encontrar finalidade para a sua vida, sabe? Quer dizer, você não tem um marido, mas você tem muitas esposas que também não tem, e você consegue sobreviver, você consegue ensinar as pessoas a trabalhar. Enfim, esse trabalho, ele propicia, te dá oportunidade para que você complemente a vida de outras pessoas. E, consequentemente, você encontra motivações e razões para a sua vida, né?
Larissa?
Com certeza, complementando isso que vocês falaram, né? O quanto o trabalho voluntário não nos auxilia a resgatarmos algumas dificuldades, a resgatarmos mesmo as nossas culpas, como o Adalberto tão bem colocou. Fico pensando naquelas mães, por exemplo, que em determinado momento da sua vida, né, podem ter tirado um filho do seu ventre, né, e de repente encontram num trabalho voluntário uma chance de fazer por aquele, resgatar algo que ela teve, né, de fazer por outros filhos, ou um familiar que não conseguiu fazer algo por uma mãe, por um pai idoso. e de repente consegue encontrar no trabalho voluntário uma nova oportunidade para que possa fazer isso pelas outras pessoas, o quanto o trabalho voluntário não atua nesse sentido também, oferecer uma oportunidade para que a gente possa resgatar coisas que deixamos de fazer, para que a gente possa se desenvolver, para que a gente... É a misericórdia divina, mais uma vez, nos concedendo inúmeras oportunidades de desenvolvimento, né?
Muito bem. Flávio, eu vou passar para você fazer uns comentários que eu sei que você está querendo falar. E aproveita, conta para o nosso ouvinte sobre o aspecto legal. O trabalho voluntário aqui no Brasil, ele é amparado por uma lei, né? Conta para a gente o que você ia falar aí e aproveita e fala disso também.
Não, perfeito. É, o que nós estamos falando da questão do trabalho voluntário, é importante nós resgatarmos o exercício do amor na tarefa. Divaldo Pereira Franco nos colocou em uma oportunidade que, em visitações em países muito desenvolvidos na Europa, ele percebia instituições do trato e cuidado à infância e juventude e que muitas vezes esse trabalho era muito bem realizado, mas que tinha pouca afetividade nas relações. Né? Então isso começava a ter somente uma condição de remuneração para o trabalho executado, uma remuneração financeira inclusive, mas não tinha a afetividade na tarefa. Então era uma beleza, um modelo de trabalho, porém nós não tínhamos nesse escopo, neste atendimento às crianças, né? Neste caso em específico, a questão da afetividade e do amor nas relações. E é muito importante nós percebermos, né, até para que tenhamos um cuidado para o voluntário e da entidade que recebe esse voluntário, que atualmente o trabalho, esse trabalho voluntário, ele é administrado no direito pátrio e regido pela Lei 9.608 de 1998, que em seu bojo ele disciplina as regras atinentes ao desenvolvimento do ofício, conceituado o que é o trabalho voluntário. E os requisitos para assinatura de um termo de adesão e tratar do ressarcimento das despesas gastas pelo trabalhador voluntário que podem exercer, né, esse tipo de afazer e que tem por ser beneficiado pela mão de obra espontânea, além de chamar a atenção para os outros aspectos, para que nessa condição tenha um perfeito entendimento da relação voluntário e a entidade que recebe esta pessoa e que esse termo realmente tenha que ser assinado para que os âmbitos legais protejam ambos, para que não haja exploração do voluntário e para que não haja a condição de vulnerabilidade no âmbito do aspecto da lei do trabalho para a entidade que recebe essa pessoa.
8h53, Vera, vamos observar agora, vamos trabalhar esse tema sob um ângulo diferente. Qual a importância do trabalho voluntário para o desenvolvimento moral de cada um de nós? Moral.
Acho que resume um pouco de tudo que nós já falamos, porque as pessoas, renascem, né, e exercem suas tarefas e vão se educando, mas educando num processo muito mais amplo. Vão aprendendo a se relacionar e o fato trabalhar em grupo ensina muita coisa. Ela vai aprendendo a trabalhar a sua acessibilidade, a sua fraternidade. São pequenos, aparentemente pequenas coisas, mas é onde talvez ela tenha mais carência. E isso traz um enriquecimento para esse lado moral e espiritual, porque ela vai desenvolvendo honestidade, comprometimento, são coisas que nós temos que entender. Um aspecto muito interessante para quem se coloca nesse progresso é a presença, né? Isso que o Flávio acabou de falar da lei que regulamenta algumas coisas, porque o voluntário ele tem que aprender que ele tem que coordenar a vida dele com esse trabalho voluntário. A primeira caridade nós sabemos que se fazemos em casa. Então, nós não podemos assumir uma coisa que nós não vamos dar conta de levar à frente. E isso tudo vai nos moldando. É impressionante, é uma ferramenta de aprendizado moral e espiritual incrível. Nós não fazemos ideia dos pequenos fatos que vão acontecendo durante essa trajetória e que vão nos mostrando falhas nossas, onde nós precisamos melhorar, ou então nos alertando que aquele é o caminho certo ou não. É infinitamente importante.
Vamos fazer aqui uma passagem rápida uma razão, só uma, para que a gente se envolva com o trabalho voluntário. Quem quer começar? Uma só. Hélio.
Uma finalidade para a própria vida. A vida tem que ter uma finalidade, né? Então essa tem que ser essa é uma finalidade.
Coloca isso como propósito de vida.
Propósito de vida. De vida.
Flávio.
Desenvolvimento moral. Eu acredito que é a oportunidade de que a gente consiga, de uma maneira voluntária, nos desenvolvermos moralmente e burilar as nossas capacidades, né, os nossos predicados, as condições que nós temos, às vezes em abundância, e não temos nenhuma oportunidade de aplicá-las.
Clarice.
Desenvolvimento da compreensão do próximo, né? Você aprender a se colocar no lugar do outro, ver que o outro às vezes tem uma necessidade maior que a sua, conseguir amá-lo da maneira como ele é, né? Isso, tudo isso.
Vera.
Convivência fraterna e companheirismo. Nós precisamos ter um grupo coeso, um grupo que se entenda. E isso é uma educação.
Um propósito do trabalho voluntário. Amar ao próximo como a si mesmo.
Exatamente.
Né?
O evangelho está cheio de frases, né? Que Jesus nos mostrou o caminho. Nós é que às vezes insistimos em não ver o que está proposto, né?
Hélio.
Falando um pouquinho na reencarnação, quando nós reencarnamos, nós passamos por um processo de esquecimento da vida passada, né? Porque você vem para essa vida atual, não se lembra, sem lembrança da vida anterior, mas com compromissos para finalidades, que ninguém reencarna à toa, reencarna com alguns compromissos, com algumas finalidades. E diz no Livro dos Espíritos, não me lembro qual é a pergunta agora, que como é que você sabe, se você tem uma noção, você, pelas suas intuições, pelas suas tendências, você percebe onde está a sua missão, onde está a sua tarefa, por onde você deve percorrer, deve seguir. E quando você pensa em trabalho voluntário, você imagina o seguinte, que ele é um complemento, realmente você é um complemento para a vida das outras pessoas. E às vezes você não percebe, quando as pessoas são um complemento para a sua vida, Então você imagina, a Clarice falou agora há pouco da mãe que não gerou um filho, né? Ela não teve coragem de gerar um filho e não gerou. Ela interrompeu uma gravidez. E teve uma outra mãe que teve coragem, de interromper, mas também não teve coragem de criar e largou, né? Aí encontra essa oportunidade. Aquela que não gerou encontra a oportunidade de criar o filho daquela que não teve coragem de interromper, mas não teve condição de criar. Você vai no orfanato, você vai encontrar lá uma oportunidade de você se tornar mãe, de você socorrer, de você se envolver com aquela. Mesmo com aquela, não só com aquela que perdeu o filho em eternidade por um acidente ou qualquer coisa, uma doença, e também de continuar a cuidar dessa criança que lá ficou, da outra mãe que gerou. Enfim, você vai percebendo o seguinte, que o teu trabalho tem uma finalidade. O final da vida é você se complementar, você ser complemento, você ser assim a solução para aquela que as outras pessoas não conseguem fazer e você consegue, né? E está no seu talento. Você vai lá e faça. Procura, presta atenção naquilo que você é bom, você vai ver que é aí que você quita a tua tarefa. Tem alguém precisando desse teu talento, dessa sua qualidade. Vai lá e começa a fazer aquilo ali. E você vai se sentir muito bem, até com compreendido de trabalho profissional, muitas vezes. Hein?
8 horas e 59 minutos antes da gente ir para o intervalo. Clarice, o que nós temos nas redes sociais?
Mandar um abraço para os ouvintes, né? Ricardo Leão Neto, Emanuele Gambeira, Rosinei Musto, Paulo Santana, Miguel Arcanjo, Eliane Campanha, Adriane Ribeiro de Moraes.
Muito bem, Thay, muito obrigado por vocês que nos ajudam a fazer o Semeia da Boa Nova. Você que nos assiste aí pelas câmeras do Facebook Live ou pelas imagens no YouTube da Rádio ABC, muito obrigado. Compartilhe a imagem, compartilhe com seus amigos, curta a imagem aí. Diz pra gente o que você está achando do programa. Diz de, olha, estou ouvindo, estou assistindo de tal local e gostaria de fazer uma pergunta, a sua opinião, o que você está achando do programa. Estamos aguardando o seu contato. Vai lá, Facebook Live, Rádio ABC 1570, curtirá o nosso programa em tempo real. Vera, quais são os tipos de trabalhos voluntários que são realizados em casas espíritas? Porque casa espírita é espírita. Como é que faz trabalho voluntário? Você vai explicar já para a gente no nosso retorno, porque agora o Marcelinho vai fazer as inserções comerciais. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não. Se você não quiser escrever nas páginas do Facebook Live ou mesmo lá na nossa página do Facebook do Semeia da Boa Nova, liga para a gente, 44 35 90 20. 997-666-555. Vamos voltar já.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Rádio ABC.
Rádio ABC.
Alô, meus amigos, alô, minhas amigas. Vamos falar de Gelpé. Esse produto fantástico está ajudando as pessoas a andar, a caminhar, sem ficar arquejado, sem ficar aquela a vontade de andar, não consigo andar. Aquela dor assim na perna, chamada batata da perna. Gente, para com isso. Aquele calor intenso, você fica com dificuldade de andar. Gente, acabe com isso usando Gelpé. Gelpé é um gel pomada que você aplica na sola do pé, no peito do pé, no calcanhar. Ele penetra na sola do pé, você subir pela perna, passar pelo joelho, coxa, tórax, pescoço, até chegar no couro cabeludo. Subentende que você vai ficar fortalecido. Vovô, vovó, Gelpé. Onde você quiser, olha, leva com você sempre Gelpé. Qualquer coisa que você imaginar, cansaço, aquela falta de ânimo e energia, Gelpé vai lhe ajudar. 0 operadora 11-55-85-4000. Com Gelpé, só no onda no fato tem alegria e saúde quem não quer.
Sempre, sempre com mais alto astral e energia positiva do rádio brasileiro. Eu quero pedir o carinho de vocês para todos os sábados, a partir da 1 hora da tarde, prestigiarem o nosso programa. Com o mesmo carinho, das 13 às 15 horas, programa Anael Lopes Show. Anael
Lopes. Rádio ABC, a estação do verão.
Rádio ABC.
Venha fazer parte da família Medicina Popular Unidade Carijós. Medicina Popular tem o médico da família, inúmeros procedimentos na área médica, com exames de laboratório e imagem, consultas com médicos especialistas, atendendo às suas necessidades. Não tem mensalidade, você só paga pelo exame e pela consulta, quando precisar. Obtenha o cartão Fidelidade e garanta desconto especial em todos os procedimentos. Medicina Popular, é só você ligar 4902-6191, 4902-6191. Temos também o WhatsApp 93801-1054, 93801-1054. Ou faça-nos uma visita, Rua Carijós, 1543, Vila Linda, em Santo André, em parceria com a Associação dos Aposentados e Pensionistas da região do Grande ABC Paulista. Medicina Popular, saúde feita para você.
Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. ABC, otimismo, variedade, ao seu lado em todo lugar. Reportagens, muitas notícias, o que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, ABC. Aqui seu problema é nosso também. Rádio é isso, prestar serviço, só faz bem. Amizade, esporte, diversão, ao seu lado, Rádio ABC. Ao seu lado, Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão, toda obra vira obra de arte.
Distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50% com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 7 minutos, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Trabalho Voluntário. Estamos aqui recebendo com muito carinho a Vera Lúcia Tavares, que é uma atuante tarefeira da doutrina espírita, que está com a gente aqui hoje falando desse tema tão importante. Aliás, falando nisso, quero lembrar você que a ONU instituiu o dia 5 de dezembro como o Dia Internacional do Trabalho Voluntário. Olha que bonito, agora, recentemente, né, 5 de dezembro, um mês e meio atrás aí. Lembro também que todos aqueles que nos contatam concorrem como brinde a um livro gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. A ganhadora do livro da primeira hora de hoje foi a Rosinei Musto. Parabéns, Rosinei, você ganhou o livro da primeira hora de hoje. Pode retirá-lo na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, quartas-feiras, às 20h às 21h30, e aos sábados, inclusive a partir de hoje, das 10h às 11h30, rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, em Santo André, São Paulo. Aliás, Rosinei, uma dica para você: se você quiser, você pode ir domingo que vem, lá no Semeador, às 10h30, que nós estaremos com o trabalho, o encontro mensal de harmonização pessoal e familiar, toma um cafezinho lá com a gente e retira o seu livro lá domingo que vem, às 10h30 da manhã. É um convite para você. E lembro também que esta meia hora aqui do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão, www.torcisão.ing.br, e também da Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br, e também da editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como fazem a Torcisão, a Mega Livros Espíritas e a editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a gente. Programa sbn@gmail.com. Hélio.
Estão perguntando aqui, domingo que vem é carnaval, né?
Vai ter.
Não vai ter nenhum problema. Vai ser normal. Aproveitar,
domingo,
né?
Domingo, 10h30, a festa do carnaval é mais normalmente à noite.
Né? Vai ter normalmente, né?
Normal.
Feriado prolongado, né?
Então, tá vamos estar lá. O pessoal, aliás, você também vai estar lá, né?
Claro.
Os grandes articuladores do trabalho vai
estar
lá.
E a gente também não precisa ficar se arrumando muito para ir para lá, não, né?
É um domingo
de manhã.
Descontraído.
Fica à vontade. Se você tiver com a bermuda, sei lá, né? Lógico, não traz assim de domingo de manhã, você vai, né? Normalmente, né? Se tiver com criança, vai com criança, leva lá, né?
9h10, Vera, tinha deixado uma pergunta para você a respeito dos trabalhos voluntários que são desenvolvidos nas casas espíritas. Quais os tipos de trabalho voluntário que tem dentro de uma casa espírita? Aliás, a pergunta: por que casa espírita, que fala de espírito, tem trabalho voluntário?
Bom,
porque os encarnados também são voluntários. Nós precisamos dessa cooperação, quer dizer, nós não. Bom, estou falando como espírito que eu sou, embora encarnado. Os espíritos todos precisam de cooperação nossa para muitas tarefas. Mas vamos lá, sem brincadeiras, vamos. A casa espírita, ela precisa de voluntário desde a sua porta de entrada até todas as câmeras de passe, todas as orientações que ela faz. Então, vamos lá. A recepção é uma coisa muito importante numa casa espírita. Eu diria quase que a recepção que uma pessoa tem, as informações que ela recebe, tem que ser de boa qualidade, com conhecimento das coisas da casa. É um trabalho que, às vezes, as pessoas não consideram a importância que ele tem. Então, é uma função voluntária, mas que precisa ter muita qualidade. Normalmente, as casas também têm uma orientação, né, ou uma entrevista, como são chamados. Também são voluntários. Temos os orientadores de filas, encaminhamento. Cada casa tem um sistema, mas precisamos indicar as salas de passe, onde os passistas são voluntários. Enfim, desde a entrada até o momento que a pessoa assiste a palestra, se dirige ao seu trabalho, a sua assistência, tudo é voluntário. Então, e tudo isso precisa estar qualificado. A casa tem que tomar muito cuidado com esse aspecto, porque às vezes uma pessoa mal informada, dando uma informação, pode comprometer. E a gente conhece casos que às vezes uma má informação. Mas todo o trabalho, isso nós estamos falando do assistido material aqui encarnado. Mas nós temos que pensar que a casa espírita, estando atuando, e desde muito cedo, muito antes dela que ela abra suas portas, ela está tendo um trabalho espiritual. Aí são os espíritos, realmente, da casa espírita, como o Turíbio falou, que estão exercendo uma tarefa de receber muitos companheirinhos nossos necessitados, já desencarnados. E aí também a gama infinita de trabalho. É aquele recém-desencarnado que precisa de um encaminhamento, é algum espírito mais ignorante que está tentando perturbar a tarefa, enfim. O trabalho, do ponto de vista do plano espiritual, é tão ou mais importante do que o do ponto de vista material.
Clarissa, vou fazer uma pergunta para você. O perdão é um trabalho voluntário? Quem perdoa está fazendo algum trabalho voluntário? Está fazendo alguma coisa espontânea?
O perdão é um ato de amor, né? O perdão, ele é muito importante para que a gente possa aprender a se colocar no lugar do outro, a compreender as dificuldades do outro. Quem perdoa, Turíbio, aprende a amar. Quem busca combater esse sentimento de raiva, de incompreensão do outro ser que fez alguma coisa que prejudicasse, está procurando se desenvolver espiritualmente. Então, é um trabalho para o nosso espírito. E a gente tem que buscar isso porque é um desenvolvimento moral. É um trabalho, sim, para a nossa alma. Estamos aqui para isso, né?
9 horas e 13 minutos. Nós estamos aqui hoje falando sobre trabalho voluntário. Semana Boa Nova. Vamos juntos até as 10 da manhã. De segunda a sexta, nesse horário aqui, você fica com o Ricardo Leite, depois com o Cacá Siqueira. E ao sábado você fica conosco. E daqui a pouquinho com o João Ferreira. O João já está por aqui. Daqui a pouquinho o João está chegando aí com o trabalho, o programa dele, às 10 da manhã. Hélio, na boa ação da semana, nós queremos ter algum destaque da semana em relação à boa ação?
Um destaque, até aproveitando o que a Clarice falou sobre o perdão, né? Tem um caso aqui muito interessante, que um homem que ele foi esfaqueado lá na Paraíba, e ele, o que, que ele fez depois? Ele não morreu, né? Teve grandes dificuldades, se recuperou, e o que, que ele fez? Ele contratou depois um advogado para defender o algoz dele, é a pessoa que deu as facadas nele. Foram 7 facadas que ele recebeu. Essa pessoa era um colega de trabalho dele, acredito que ele deva ter ponderado as circunstâncias em que o fato ocorreu. Ele resolveu contratar um advogado para ajudar esse colega de trabalho dele para que ele não fosse preso. Só que, como se sabe que isso não é impossível, porque o Ministério Público, quando é crime, você não tem como tirar mais a ação, né?
Ele é instigado a agir, é verdade.
A ação continua. Você não fala, eu não quero mais. Não, ele continuou. Até onde se sabe aqui, está no site do UOL, essa pessoa conseguiu uma liberdade provisória, está respondendo em liberdade, certamente vai receber uma pena, talvez menor, né? e vai conseguir. Enfim, o que vale aqui é considerar a atitude dessa pessoa que foi esfaqueada, e ela perdoou o seu algoz e fez com que ele...
Interessante que os dois acabaram se envolvendo com um trabalho religioso, né?
Religioso, porque ele começou a levar ele para um grupo de oração, ele se tornou protestante, né? Esse que foi esfaqueado, e começou a levar depois a pessoa que esfaqueou ele para participar desse grupo de oração. Então, vivendo junto lá no grupo de oração,
olha,
lá, dentro de umas igrejas dessa evangélica.
Aliás,
lá na Paraíba.
Aliás, falar nisso, é tão bonito a gente olhar as obras de caridade, né? Os trabalhos ligados ao trabalho voluntário, os trabalhos que estão ligados ao trabalho voluntário das demais religiões co-irmãs nossas, né? Que são cristãs também, né? A Vera falou das casas espíritas, mas as outras religiões também têm os seus trabalhos voluntários, né? Os trabalhos de acolhida fraterna. Isso é muito bom também, né?
Então, o nome até a vítima, o Sebastião, que foi o autor da faixa do pedal, é o Sebastião Felizardo, tem 39 anos. E a pessoa que cometeu o crime é Hugo Ferreira da Paixão.
Onde tem 29 anos. Onde está isso aí, se o nosso ouvinte quiser?
Está no site do UOL.
Ah, está no UOL.
Não, está no site do UOL. É um caso interessante, em que, naturalmente, eles estão resolvendo aqui, eles, embora sejam hoje evangélicos, né, não acredito em reencarnação, mas eles estão resolvendo nessa vida presente o que Jesus falou, né, reconcilia-se sem demora com o seu adversário enquanto você está a caminho com ele, né. Ou seja, estão resolvendo nessa vida aqui uma dívida,
pendência,
uma
aí,
pendência,
né?
Do passado. Excelente. Certamente. Excelente. Essa é a melhor maneira possível.
Muito bom. 9h17, a Vera Lúcia Tavares é a nossa convidada de hoje, falando sobre trabalho voluntário. Você liga para cá, participa, 44 35 90 20, 997 666 555, para você ligar no celular, ou ainda mandar mensagens de WhatsApp e SMS, 997-666-555. O Danilo e o Valdir estão lá para atender você. Ou você passa na nossa página no Facebook e faz lá o seu post. Nós estamos nesse momento com as imagens do Facebook Live suspensas. Tem um probleminha na conexão, mas o Marcelinho já está agindo para corrigir. Já está corrigido. Está formando, já está corrigido. Ok. Muito bem, são 9h18. Vera, falando sobre essa questão do trabalho voluntário, tem algumas pessoas que não conseguem se dedicar ao trabalho voluntário porque não tem tempo. Algumas pessoas que trabalham em turnos, em horários alternados, trabalham no fim de semana. Aí vem assim, tem formas de ajudar o próximo quando não possuímos tempo de se dedicar a um trabalho voluntário?
Bom, quando isso se torna impossível, essa busca pelo tempo, nós ainda temos uma coisa que o Hélio acabou de falar. Grupos de orações. Né? Que essa pessoa possa mentalizar, até pelo nosso próprio país. Está muito hoje em dia efetivos esses grupos que pedem para as pessoas que num determinado horário se unam nessa sintonia, né? Nessa verdadeira egrégora de vibrar pelo próprio país, vibrar pela sua família, vibrar no sentido de orar. Para quem não tem nenhum tempo, esse é o início, é o caminho. Porque uma oração sincera, o mesmo tom que você vai dar, a mesma qualidade que você dará ao seu trabalho voluntário, se você tiver tempo, você dê a sua oração. Você dê a esse conjunto de desejar pela sua família, pela sua cidade, pelo seu país. Esse é um bom começo.
Aliás, né, é muito importante isso, porque isso cria uma atmosfera melhor, né? Uma psicosfera melhor, né? As pessoas se sentem melhor.
Exatamente. Agora, esse grupo de oração, né? Pegando uma carona aqui, sim, ele é importante até para quem tem tempo também, né, Vera?
Sim, sim.
Porque às vezes você tem tempo, você está fazendo seu trabalho, mas não deixe de dedicar um momento do seu dia para as suas vibrações para o planeta, para o país, para as pessoas necessitadas, né? Aquela pessoa que você viu na rua passando por uma dificuldade grande e você não teve oportunidade de ajudar, ou não teve jeito, ou por algum motivo você não foi possível, vibre por essa pessoa. Existe, inclusive, as 22 horas, todos os dias, as 22 horas, existe a vibração das 22 horas, que é importante, se nesse momento, pare 5 minutinhos, né, entre 10 e 10 e 5, ou entre 5 para as 9 e 10 e 5, e pare.
5 para as 9 e 5 para as 10.
5 para as 10, 5 para as 10, 10 e 5, Procura, para esses 10 minutinhos em algum canto, onde você estiver, vai, se isola um pouquinho e entra em vibração. Entre vibração, porque nessa hora vários grupos de orações pelo mundo todo estão...
Convencionou-se, né?
Aqui no Brasil é esse horário. Em outros países esse horário cai num outro momento, mas esse é o horário onde você vai fazer parte de um grande grupo de pessoas que está vibrando pela melhoria do planeta.
Né? Vera.
Eu lembrei agora, com isso que o Hélio comentou, para espírita existe mais um trabalho que é mais voltado para a sua família, mas é também um trabalho voluntário, que é o Evangelho no Lar. Esse também é um grupo de oração mais específico, onde ele vai, porque as famílias às vezes têm suas divergências e precisam desse ajuste também.
Agora, deixa eu colocar uma pimentinha nessas coisas aí que vocês estão falando. Está tudo bonito, tudo maravilhoso, vamos lá orar. Tá. E as pessoas que estão enclausuradas, né, estão fechadas num presídio, pessoas que estão numa cama de hospital, por exemplo, pessoas que estão acamadas em casas enfermas, pessoas que estão temporariamente proibidas de sair do seu meio, da sua casa, porque é uma prisão domiciliar. Como é que essas pessoas podem fazer trabalho voluntário também?
Nesse sentido, sim, claro, não há nenhum impedimento.
Tipo, mas que trabalho voluntário vai fazer? Ela está numa cama de hospital, por exemplo.
Não, mas o pensamento dela está livre. É? E o que é uma oração, se não uma emissão de pensamento? O que é uma vibração que nós falamos nas casas espíritas? É pensamento.
Mas isso vale como trabalho voluntário?
Sem dúvida, é a intenção que vale. Nós não podemos esquecer que tudo que nós estamos falando aqui é na intenção, no desprendimento.
Clarissa, está desesperada para falar aqui, eu não estou dando chance para ela, coitada. Desculpa, Clarissa, você tem coisas importantes para falar para a gente aí.
Não, tem um comentário da ouvinte, por exemplo, da Mônica Velma. Ela fala que, a gente estava comentando, falta de tempo, né, para se dedicar a uma atividade específica. Mas ela fala que doar roupas, ser um bom ouvinte, é um trabalho voluntário. A Manuele Gambeira, por exemplo, ela fala se o auxílio material é tão importante como emocional, por meio da paciência de ouvir, do acolhimento ao próximo. Isso nos faz lembrar quantas oportunidades a vida não nos dá de a gente fazer o bem no nosso trabalho, na nossa família, na nossa casa. Né? Então, tem até num livro, Sexo e Destino, que a espiritualidade fala que... A espiritualidade fala da dificuldade de encontrar as pessoas em sintonia com o mais alto, para que essas pessoas sejam intuídas para, muitas vezes, ajudar alguém que eles têm interesse de ajudar. Alguém que seja médium de amor, né? Alguém que vai estar lá com o ouvido, né? Aquela anteninha que vai receber aquela intuição para falar uma boa palavra, para falar para a pessoa ir por um caminho e não ir pelo outro, para falar alguma coisa que a pessoa precisa ouvir, né? Então, a Emanuele Gambeira, por exemplo, pergunta, né? No trabalho voluntário, o auxílio material é tão importante como emocional? Como, por exemplo, a paciência, a paciência de ouvir, o acolhimento ao próximo?
Sim, nós estamos suprindo duas necessidades, né? É claro que o material é muito importante. O material é o alimento, é a roupa, é o remédio, enfim, é a presença física. Mas o espiritual, o de amor é fundamental. E ele vai estar presente nas duas situações, porque quando você dá uma coisa, você tem que dar com carinho, com um sorriso, com um abraço, né? E isso dá o maior incentivo e não humilha a pessoa que está recebendo. Isso também é muito importante. Nós temos que sempre pensar muito nisso. Não faz, não, que ninguém, eu não acho que acho que isso está na tônica da conversa de hoje, que todo trabalho voluntário tenha o cuidado de não humilhar quem está recebendo.
Tem mais um comentário da Nolita, da Vila Formosa. Ela fala que trabalhou voluntariamente em uma creche por um longo período e ela ajudava a fazer rosquinhas e outras guloseimas para as crianças. Só que ela notou que as crianças tinham fome por amor. Olha só que bonita a oportunidade aí de não só fazer o trabalho material, mas também oferecer esse amor ao próximo, né? E, Flávia, tem uma pergunta do João Carlos, de Santo André. Ele comenta que nos centros espíritas, o resultado dos trabalhos pode ser muitas vezes avaliado pela mudança no semblante daquele que é voluntário. Então, aquele primeiro dia ele chega, está cheio de problemas, no segundo dia que ele vai numa casa espírita ou qualquer outro trabalho, você percebe que ele já está, né, ele já tá um pouco melhor, com um semblante mais sereno. Será essa mudança que gera felicidade no voluntário?
Sem dúvida, porque você percebe que a construção do trabalho voluntário também é passo a passo. no primeiro momento, às vezes as pessoas chegam com um tremendo entusiasmo e depois se decepcionam, como nós comentamos no primeiro bloco, né? A questão de receber uma troca, um pagamento pelas suas atividades. E muitas vezes é a consciência, ele vai criando um processo de entendimento da sua tarefa, da sua doação, e acaba se sensibilizando e tendo uma ação de alegria, de felicidade, e recebendo isso de uma maneira indireta, né? O benefício vem por acréscimo. Mas é muito importante retratar que existe por parte dos administradores das casas espíritas ou dos centros comunitários e de auxílio ao próximo, de um tratamento para o voluntário. Como no ambiente corporativo, esse voluntário deva ser preparado, treinado, orientado, para que o seu trabalho seja valoroso na aplicação. Porque senão a gente recebe o voluntário, olha, fica aí, vem aqui, ajuda, deixa o cara meio perdido, né? Me desculpa a expressão aqui, o cara, mas deixa o voluntário perdido, e isso também é um descuido, isso é um problema que nós temos que realmente ter muito cuidado, para que esse voluntário, além de tudo, receba a atenção, o carinho, o treinamento, a orientação, para que o seu trabalho seja melhor, efetivo e de valor.
Bom, são 9h26, deixa eu dar uma informação para você aí. A nossa técnica aqui já percebeu, já nos informou, nós estamos com instabilidade na transmissão da imagem aqui pelas câmeras do estúdio pelo Facebook. No Facebook Live, então, você pode ter uma instabilidade, a imagem tá indo e vindo. No entanto, lá no YouTube você não está tendo problema, então pode acessar o YouTube normal, que lá você está vendo lá, youtube.com/Rádio ABC. Você vai ver lá o programa, vai poder assistir o programa com as mesmas câmeras aqui do estúdio ao vivo. Marcelinho já está atuando nisso também. Assim que restabelecer o Facebook a normalidade, ele não nos avisa. São 9h27. Vera, tem algum tipo de trabalho voluntário que é mais importante, mais meritório que outros? Você vai responder já, porque agora o Marcelinho vai fazer as inserções comerciais. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, que nós vamos voltar já. 44-35-9020 é o telefone fixo. 997-666-555 é o celular para você ligar ou mandar mensagens de WhatsApp e SMS. Voltamos já.
ABC. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Revista Merck News. Há 23 anos levando qualidade de vida para você, com entrevistas e matérias de interesse sobre tudo o que acontece em Santo André e na região. Além de muitas dicas nas áreas de turismo, gastronomia, entretenimento, saúde e beleza. Merck News, a mais antiga do ABC, feita especialmente para você. Acesse mercnews.com.br e veja a revista digital ou ligue 4437-3868 para mais informações.
Gente amiga, todo sábado de 10 da manhã a 1 da tarde, programa João Ferreira, o programa da família brasileira. Tem a lembrança, o gravando e regravando, a hora do cafezinho, cuidando da sua saúde, o esporte, os debates populares e o melhor, a sua participação. Todo sábado de 10 da manhã a 1 da tarde, antes de Anael Lopes Show, programa João Ferreira.
João Ferreira, o amigo da família brasileira.
Programa Futebol
sustentável da Federação Paulista de Futebol. Convida você, torcedor, venha torcer pelo Azulão no Paulistão 2018, neste domingo, dia 4, às 19h30, no estádio Anacleto Campanella. Tem São Caetano e Mirassol. E você, torcedor, troque duas garrafas PET por um ingresso para torcer e apoiar o São Caetano no Paulistão. Promoção válida somente para os primeiros 3 mil ingressos. Garanta já o seu nas bilheterias do estádio Anacleto Campanella e na AD São Caetano. Iniciativa Federação Paulista de Futebol, realização EL Marketing Esportivo.
Bom dia! Com mais alegria, bom humor e informação.
Ao seu lado, o 570, Rádio ABC.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda a sexta até às 9 da noite e aos sábados até as 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas 32 minutos, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Hoje estamos falando sobre trabalho voluntário. Está conosco aqui a nossa companheira Vera Lúcia Tavares, falando desse tema tão importante que é o trabalho voluntário. Vera, tinha deixado para você uma pergunta para você responder no nosso retorno. Se existe algum outro tipo de trabalho voluntário mais importante, mais meritório que outro? Tem?
Não. Não poderíamos afirmar isso porque as necessidades são diferentes. Então, o que pode parecer pequeno num caso é enorme para quem está recebendo. Então, não existe. Desde que tenha todos os predicados e propostas que já foram ditas aqui, não existe nada mais importante ou menos importante.
Flávio?
De uma maneira, às vezes, visual, pode passar a impressão, né, que determinado trabalho voluntário tem uma classificação e hierarquia diferente de outro. Mas os benefícios e as coisas que são o resultado da ação voluntariada realmente muitas vezes são impossíveis de serem medidas. Conversávamos nos bastidores, né, de nós medirmos essa temperatura, né, e o Turíbio falou muito bem que ele percebe a questão do entusiasmo, que são pontos que são avaliados a energia do trabalho que é realizado. E uma coisa que é muito importante perceber, que na Casa Espírita, especificamente, existem duas frentes, né? O trabalho voluntário para a administração, a rotina do atendimento às pessoas que frequentam, e o braço social que muitas vezes encampa, né, as atividades e os objetivos daquela entidade. Então, existe uma certa diferenciação daquele trabalho social e do trabalho dentro da rotina do dia a dia da Casa Espírita.
Muito bem, 9h34, você liga para cá, participa, 4435-9020, 997-666-555. Ah, vamos repetir para você anotar aí, 4435-9020 ou 997-666-555. Nesse telefone último aí, o 997-666-555, você vem, pode mandar mensagens via WhatsApp e SMS. Estamos aguardando o seu contato. Nós estamos também lá no Facebook. Manda sua mensagem, compartilhe aí a imagem no Facebook Live da Rádio ABC. Hoje nós estamos com algumas instabilidades, a imagem vai e vem. Mas no YouTube você assiste sem problema algum, a imagem está já linear, está perfeita lá no Facebook, no YouTube. 9h35, a Vera Lúcia Tavares está com a gente hoje falando sobre esse tema tão importante que é o trabalho voluntário. Sábado que vem nós vamos receber aqui o nosso companheiro Edson Sardano, que vai falar sobre desafios da vida moderna. E eu quero lembrar você que essa também é hora aqui do Semana Boa Nova, tem o apoio institucional da Casa Rossi Materiais de Construção. Casa Rossi, telefone 4451-7950. E também somos apoiados nessa meia hora pela Farmácia Homeopática Calêndula. Telefone 4438-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como fazem a Casa Rossi e a Farmácia Calêndula, entre em contato com a gente. Programa sbn@gmail.com. A Vera Lúcia Tavares, que é uma grande trabalhadora da doutrina espírita, está com a gente hoje falando desse tema tão importante que é o trabalho voluntário. Agora, Vera, como é que o trabalho voluntário pode evitar que as pessoas percam o interesse pela vida buscando cometer o suicídio? O trabalho voluntário pode evitar o suicídio?
Pode sim. Pode, porque nós sabemos que o suicida, ele às vezes está desiludido em alguma situação. E o trabalho voluntário bem encaminhado, que for proposto para essa pessoa, pode tirá-lo dessa letargia, desse momento difícil, que nós sabemos que é muito difícil para alguns. Não só o suicídio, como a própria depressão, embora a depressão tenha um conteúdo médico. Mas vamos lá, o Hélio mesmo citou o exemplo, a mãe que perde o filho. Né? É um fator complicadíssimo. E muitas se desesperam e pensam em cometer o suicídio, mas são encaminhados para uma atividade voluntária, um trabalho voluntário, e ela vai reencontrando a vontade de viver. Ela vai descobrindo que a morte do filho não é o fim da vida dela, nem o fim da vida deste filho. A vida continua e ela vai buscando princípios. Da mesma forma, aquela pessoa que às vezes está desesperada porque está desempregada há muito tempo. Então, o grau de desespero desse possível suicida é proporcional ao encaminhamento que ele possa receber, e aí é uma ajuda. Aí é uma função de quem está em torno dele também conseguir encaminhá-lo. E descobrir também que seria mais um fator positivo, qual a área que ele se entusiasmaria, porque isso aceleraria esse processo de entusiasmo dessa pessoa. Sem dúvida, existem inúmeros casos relatados onde a pessoa escapou. Às vezes escapou de um suicídio ouvindo uma palestra numa casa espírita que foi feita por um voluntário. Existem casos, então a gente sabe que as coisas têm uma dinâmica maior do que nós imaginamos.
Até quem está desempregado, só para não perder, né, o gancho da Vera, o desempregado, você tá num, vai, se coloca à disposição de uma entidade filantrópica, né, e na sua tarefa, naquilo que você, no seu expertise, ou naquilo que você, na sua profissão, começa a trabalhar voluntariamente nessa casa. E você vai encontrar duas coisas interessantes. Primeiro, você fica na vitrine. Alguém vai ver você trabalhando. A chance até de você ser descoberto, ser visto, é muito grande por outras pessoas, até pela excelência do seu trabalho, né? E segundo, você vai encontrar depois que você acaba arrumando emprego, você não vai parar mais. Você vai continuar dando esse trabalho, esse acréscimo de horário que você tiver, quando você sobrou aquele tempinho, você vai continuar dando o seu talento, e impulsionando o seu talento para uma causa social.
Olha, interessante o que você está dizendo, Hélio, porque o desempregado que se envolve com o trabalho voluntário, ele passa a circular no meio onde há energia de trabalho, energia de educação, etc. Então, quer dizer, fica mais próximo do trabalho profissional também, né?
E prazeroso para ele não se sente...
Ele está fazendo bem.
Ele, né? Não se, ele se sente útil... E ao mesmo tempo está na vitrine, né? Está na vitrine, alguém está vendo, as pessoas estão vendo, e ali vai surgir, certamente surgirá algum trabalho para ele.
Clarissa?
Só voltando na questão que a Vera comentou, né, sobre o suicídio. Hoje a gente vê, a gente sempre escute no programa sobre os jovens. É muito comum você encontrar jovens de 15 anos passando pela fase da adolescência sem uma razão de viver, né, sem perspectiva de vida, dizendo que não tem o que fazer na vida, né? Então, uma oportunidade dos pais incentivarem os filhos nessas condições. Inclusive, eu tenho casos que eu pessoalmente conheço de jovens realmente buscando o suicídio por falta de perspectiva na vida. E o trabalho voluntário pode ser sim, deve ser incentivado e pode ser uma ferramenta para esse jovem encontrar uma utilidade, né, e retomar, né, essa motivação, né, colocar a energia que ele tem física ali para em serviço do próximo. Né?
Lembrando que claro, nós vencemos a ociosidade na condição do trabalho voluntário. Né? Você tem um estímulo para seguir adiante, uma responsabilidade a assumir, e que muitas vezes isso vai ser a chave para a transformação, para vencer a problemática, seja ela qual for, e dar a inspiração. Né? E naquele momento esse voluntário certamente está sendo tratado, olhado, visto pela espiritualidade amiga, para que possa com isso e com esse trabalho, numa troca, receber tudo aquilo que ele necessita para vencer as dificuldades.
Deixa eu acrescentar uma coisa a tudo isso, que vamos complementando, né? Algumas pessoas desconhecem a abrangência do trabalho voluntário, por isso não se encaixam, quer dizer, alguns tipos de trabalho são mais divulgados do que outros, ou então, como você mesmo se referiu algum tempo atrás, aparecem mais do que outros. Mas o leque que se abre para quem se propõe ao trabalho voluntário é infinito. Em alguma coisa, essa pessoa vai pelo menos ter a curiosidade de ir lá saber como é que é. E dessa curiosidade vai nascer uma persistência e um encantamento com aquele trabalho.
Assim como tem mães que não perderam os filhos, tem filhos que perderam as mães. Aí você começa a se encontrar, né? Começa a se encontrar. É natural que as pessoas primeiro busquem ajudar onde elas já reconhecem que existe necessidade. Ou seja, é fácil você encontrar uma pessoa que quer ajudar na sopa fraterna, por exemplo, para dar comida, porque ele sente fome. Ele sabe o que é sentir fome, né? Então, é assim que as pessoas também, quando você vai evoluindo espiritualmente, você percebe que existem outros tipos de fome, né? Além dessa fome, material, essa fome para preencher o estômago, tem fome de afetividade, aquela falta de afeto, principalmente de afeto, né? De consideração, de estímulo, né? De pessoas que sentem dor, essas coisas. Você vai evoluindo e você vai encontrar onde você vai se encaixar depois, né?
9h43, Flávio, você tem algum aviso para dar para os nossos ouvintes aí?
Na verdade, fazer um convite, né, aos nossos ouvintes, de uma peça teatral, o tema E a Vida Continua, que é uma obra psicográfica de Francisco Cândido Xavier, ditada pelo espírito André Luiz, que teve uma adaptação de Orlando Vieira e a direção de Adriano Souza, que está ocorrendo no Teatro na Liberdade, na rua Apeninos 118, todos os domingos, a partir das 18 horas.
É no Teatro Santo Agostinho, né?
Santo Agostinho. E o Teatro Santo Agostinho também tem um telefone aqui para informação, que é o 3209-4858, DDD 11, 3209-4858. Todos os domingos, a partir das 18 horas.
Muito bem, 9h43, a Vera Lúcia Tavares é a nossa convidada de hoje, falando sobre esse tema tão importante que é o trabalho voluntário. Vera, aqui no programa nós temos aquela sessão que a gente chama assim, palavra especial. Você tem uma palavra especial relativa ao tema de hoje, que é o trabalho voluntário, para falar para os nossos ouvintes?
Bom, eu vou abusar de vocês. Em vez de uma palavra, eu vou usar um pensamento de Francisco de Assis, que diz exatamente assim: comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. Esse é o propósito, por tudo, encerra tudo o que nós falamos aqui. Não saber
como é que é mesmo? Repete aí, velho.
Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível.
Que bonito.
Engloba tudo o que foi falado aqui. Encontrar o caminho, como fazer, se aperfeiçoar, e de repente você verá que você se tornou uma pessoa muito mais feliz.
É de Francisco de Assis essa
Francisco
frase?
Francisco de Assis.
Hélio.
E vem de encontro ao Livro dos Espíritos, que tem uma pergunta que fala que se tem o mesmo mérito aquele que faz esforço, se esforça assim para poder ser voluntário, né, para poder ajudar os outros, E outros fazem isso com muita naturalidade. Se tem a mesma recompensa? E a resposta diz que tem, é assim. Porque um já se esforçou e já aprendeu e hoje já faz com naturalidade. O outro é porque já realmente está tentando. Então a recompensa é a mesma. Aí o Francisco de Assis vem respondendo essa pergunta dessa forma maravilhosa.
Clarissa?
Queria mandar um abraço para o Ricardo Leal Neto, para o Walter Page, mandou um abraço para todos aqui. Ele fez um comentário interessante. Quando entendemos os nossos compromissos com a divindade, a atividade voluntária, e não o trabalho, ele acha que o termo atividade voluntária é melhor, né, e torna-se uma necessidade e uma grande satisfação. Né, servir é melhor do que ser servido, né? Mandar um abraço a ele. E o Nivaldo de São Mateus, Turibe, ele ligou e pediu para repetir um recado sobre o dia 11. O dia 11, eu acho que é o encontro de pessoal de harmonização familiar, né?
Pois é, o Flávio pode repetir? Quem que está pedindo a informação? Nivaldo, olha, se você... O Flávio vai repetir agora, sem problema nenhum, mas a Clarissa postou na página do Semana Boa Nova, lá no Facebook, o cartaz com todas essas informações. Mas, Flávio, conta pra gente o que é que vai acontecer no dia 11, lá no Semeador.
Como é comprometido, né, todo segundo domingo de cada mês, há o encontro mensal de harmonização pessoal e familiar, e nesse mês de fevereiro será no dia 11, no domingo, às 10h30, o tema Condições que provocam distanciamento e aproximação de casais. O facilitador, o expositor desta manhã, será o Eugênio Valdo Forte, um tarefeiro do Obreiros do Senhor em São Bernardo do Campo. E venha desfrutar então dessa manhã conosco, um domingo de muito aprendizado e reflexão. O Núcleo Espírita O Semeador fica na rua Itapiranga, número 312, na Vila Floresta, em Santo André, em São Paulo.
Muito bem. Aliás, Hélio, repita, por favor, aquele comentário que você fez sobre esse evento no domingo, que o Nivaldo está querendo aqui.
Então, Nivaldo, no domingo é um domingo alegre, viu? É um encontro muito alegre, muito gostoso. Descontraído, você sai de casa no domingo de manhã, pode levar, tiver com uma criança, leva a criança, ela tem espaço, inclusive, né, para a criança ficar. Estacionamento facilitado, não precisa estar assim, se paramentando, se trocando, pai. Vou perder o domingo. Não, lá você já pode emendar, né? Você vai fazer o seu encontro fraterno com a sua família, né? Quer dizer, é uma manhã muito alegre, é um belo de um programa para você fazer, até inclusive com a família, com a esposa e com as crianças.
9h47, nós estamos falando hoje sobre trabalho voluntário. Está com a gente aqui a nossa companheira Vera Lúcia Tavares. Vera, o que você falaria para um ouvinte nosso que tem o desejo de começar a fazer um trabalho voluntário, mas ele não sabe por onde começar, não sabe como escolher, onde ir, o que ele faz? Um ouvinte que nesse momento esteja querendo se envolver com o trabalho voluntário.
Ele tem vários caminhos, né? Dependendo da filiação religiosa que ele tenha, ele pode primeiro procurar no núcleo que ele frequente, nas igrejas, hoje as ONGs oferecem oportunidades incríveis. E nós temos a ferramenta da internet, né? A internet hoje, você procurando por trabalho voluntário, você vai ter uma gama de opções. É claro que aí você vai fazer sua seleção e você tem que ter aqueles predicados que foram falados aqui. Comprometimento, amor, verificar o tempo que você dispõe e compatibilizar isso com o trabalho que você escolha. Talvez o primeiro não seja o que mais te traga todos esses benefícios que aqui foram trabalhados, mas não desista. Procure, porque isso é muito importante.
Você tá dizendo que se recomendou, né, que ele fosse até uma entidade religiosa que ele frequenta e tal. Agora, vamos imaginar o ouvinte ateu, que é ateu, não tem religião nenhuma, e gostaria, né, de se envolver num trabalho voluntário. E o que ele faz, Flávio?
Sem dúvida, né? Nós comentamos sempre da condição e do aspecto religioso, porque são os núcleos que arregimentam esses voluntários. Porém, independente de filosofia ou crença religiosa, o trabalhador voluntário, ele deve iniciar esse processo de uma forma muito simples. Quais são as minhas aptidões? E de que maneira eu posso doar o meu tempo baseado nesse meu conhecimento, nessa minha aptidão, nesse meu expertise? E procurar, né, os núcleos que necessitam de trabalho voluntário. Por quê? Muitos desses locais sobrevivem somente com o auxílio dessas pessoas. Eles não têm a condição de contratação de um profissional, de uma pessoa com determinada qualidade, profissional ou de aptidão para desenvolver os seus trabalhos. Você vê, por exemplo, o hospital público do nosso município tem uma associação de voluntários sem cunho religioso e que necessita de pessoas para trabalhos simples, às vezes uma audiência, uma conversa, uma visitação de um paciente que está lá acamado há tanto tempo e que não tem sequer um familiar que vá visitá-lo.
De que município nós estamos falando, Flávio?
Santo André. É, nós estamos aqui na cidade de Santo André e aí nós podemos observar que até o poder público, né, a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, com todos os seus municípios, existem dentro do processo legal, na legislação, um controle, como a lei que nós mencionamos, que é uma lei federal, para que possa justamente arregimentar, acolher essas pessoas que têm a intenção da destinação do seu trabalho voluntário.
Agora, Hélio, a pessoa que quer começar um trabalho voluntário, ela tem que ter alguns princípios de vida, né? Por exemplo, algum princípio de querer ajudar. É um princípio importante. Tem mais alguma coisa que seja importante para alguém que está interessado em começar um trabalho voluntário?
A pessoa perceber que ela não está aqui à toa, primeira coisa, né? Que começa a se trabalhar voluntário, mas não tô aqui à toa, né? Eu estou aqui por algum motivo. E aí, quando você vai buscar esses motivos, você vai perceber que, até como o Flávio disse, para ter a pessoa expertise, onde você tem aquele teu talento natural, é por ali que é um caminho que você deve começar. Não impede que você depois exercite outras tarefas em que você tem vontade de fazer e que você, por exemplo, algum médico que quer ser, até o Flávio usava aqui no intervalo, que quer ser, que gosta de fazer marcenaria, por exemplo, né? Que ele vai ensinar marcenaria ou vai aprender marcenaria com criança. Uma pessoa que quer uma escolinha de futebol, quer ensinar uma criança a jogar futebol, tirar a criança da rua. Então não tem que ter necessariamente um cunho religioso, porém tem que ter um comprometimento com as outras pessoas. É um trabalho interessado ao próximo, sem nenhum interesse pessoal, né?
Flávio?
Entender que o trabalho voluntário não envolve também grandes feitos, né? Envolve ações simples. Nós temos uma necessidade, principalmente no Hospital do Câncer, onde as crianças necessitam de voluntários para a leitura de histórias infantis.
Aliás, você pegou um exemplo importante. Dentro do Hospital do Câncer, os famosos jalecos azuis e cor-de-rosas, né? Os homens e as mulheres que trabalham voluntariamente lá dentro. São ex-assistidos, ex-pacientes do hospital.
Porque ele está dando um retorno do atendimento recebido em outra oportunidade.
Estou falando do AC Camargo, do Hospital AC Camargo.
Sim, sem dúvida.
Não, o próprio estado foi
em São Paulo, né? Tinha lá grandes empresários que vão no domingo, ficam lá, durante a semana, ficam trabalhando voluntariamente.
Não. O Flávio citou órgãos governamentais. O próprio estado de São Paulo tem um centro de voluntariado, né? Ali, o caso do, vamos dizer, do ateu, ele vai encontrar alguma coisa onde ele possa começar.
Clarissa?
Não, aí falando mais de um trabalho voluntário, o Eros, né, o nosso ouvinte, ele pediu para comentar sobre o trabalho das Rosinhas, que é uma associação que auxilia os enfermos sem condições no Hospital Municipal de Santo André. Então, convite não falta, né?
Muito bem, 9h53, nós estamos chegando aqui nos minutos finais do Semana Boa Nova de hoje. Quero lembrar você que saiu o ganhador do livro aqui da segunda hora de hoje, é o Nivaldo, lá de São Mateus. Parabéns, Nivaldo. Rosinei Musso, na primeira hora, e o Nivaldo de São Mateus, na segunda hora, ganharam o livro. Podem retirá-lo lá no Núcleo Espírita, O Semeador. Quartas-feiras, às 20h, às 21h30, aos sábados, inclusive hoje, das 10h às 11h30. Ou pode ir domingo que vem, segundo domingo do mês, 10h30 da manhã, estaremos todos lá. Rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, em Santo André. Alguma indicação de livros para os nossos ouvintes sobre esse assunto de hoje, trabalho voluntário? Alguma coisa? Alguém gostaria de falar alguma coisa, nada?
Eu acho que as obras do André Luiz, elas são todas elas nos convidam a essa tarefa.
Muito bem, muito obrigado, Vera, pela sua vinda aqui hoje no Semana Boa Nova, muito obrigado pela sua participação do coração.
Eu que agradeço, é sempre um prazer.
Sábado que vem estará conosco aqui o nosso companheiro Edson Sardano com o tema Desafios da Vida Moderna. Hoje nós falamos sobre o trabalho voluntário. Você fica conosco no Núcleo Espírita O Semeador, Rua Itapiranga 312, em Santo André, ou no www.semeador.org. Hoje, às 23h30, a história de uma mensagem com Luiz Armando e Sérgio Bueno, aqui pela Rádio ABC. E agora, na sequência, o programa João Ferreira. O João Ferreira e o Vitor vão pilotar os botões aqui da Rádio ABC, continuando nesta manhã maravilhosa de sábado, que nós estamos aqui iniciando com o Semana Boa Nova. Já iniciou lá atrás com o nosso companheiro, o Leandro Lopes, e agora vem aí o João Ferreira dando continuidade. Até uma hora você fica com ele.
Faça o curso do CVV. No próximo convite que surgir, e lá você, é um trabalho voluntário e ecumênico, fora, não tem cunho religioso. E uma boa semana para você, ouvinte.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais.
Você sabia que o rádio é o único veículo que pode atingir as pessoas em qualquer lugar? Começando o dia com o rádio relógio, sendo a companhia no café da manhã, no ônibus e no carro, no restaurante, na hora do almoço, na lanchonete, nas lojas do comércio, à noite, no encontro com os amigos, na madrugada, na praia, na fazenda, no cooper, na bicicleta, enquanto você surfa na internet. O rádio tem o poder exclusivo de passar uma informação em quase todos os lugares em que a gente possa estar. O rádio é imbatível.
Todo mundo ouve, inclusive o seu consumidor. Quem anuncia, vende mais.
Anuncie na Rádio ABC 2281-8234 ou 4435-9000.
Rádio ABC, ao seu lado no verão.
Saiu mais uma pesquisa do Ibope. E o resultado você já sabe. A Rádio ABC subiu mais uma vez.
Ah, que legal. Eu sou Ricardo Leite e também estou muito feliz de estar nessa programação e com esses números conquistados pela Rádio ABC. E eu conto muito com você. Você gosta da Rádio ABC? Então espalhe na sua rua, espalhe para os vizinhos, ensine a sintonizar pelo aplicativo, pelo site, pelo Facebook, pelo AM1570. Nós vamos crescer muito mais. Está muito legal fazer rádio. Está muito legal estar com você na Rádio ABC.
Obrigado, Grande São Paulo. Continue na rádio que mais agita o ABC. E conte pra todo mundo que os grandes comunicadores estão aqui. ABC.
Manacobil. A potência pro homem. Homem que está com disfunção erétil. Homem que está sofrendo com ejaculação precoce. Esgotamento físico, mental. Caído, derrubado, quer potência, quer força, quer energia, guarde bem este nome, Manacobil. Recupera o homem fisicamente e mentalmente. É potência! O homem fica forte, acaba com a flacidez, é força, é energia, é ereção prolongada. Manacobil. Ligue agora, 3181-7477, 3181-7477, Manacobil a potência, a força, 31 81-7477.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua